A alienação parental pode ser classificada como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por parte de um de seus responsáveis, promovida contra a outra. O fenômeno costuma acontecer entre pais e mães divorciados, e desde 2010, a Lei nº 12.318 dispõe sobre a questão. A psicologia parece ter um papel importante na compreensão do tema, que, por ser complexo, envolve diferentes aspectos do direito familiar. Gisele Grueninga, psicanalista e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, avalia a aplicação da legislação atual.
Eu avalio a aplicação da lei da alienação parental no Brasil hoje como positiva, sobretudo na sensibilização da importância do exercício da função materna e função paterna por ambos os genitores. Eu devo apontar que nós não temos um estudo estatístico que efetivamente possa nos dar um quadro realista de como essa lei tem sido aplicada. Temos, por um lado, várias pessoas que têm tido uma experiência positiva com a aplicação da lei, mas também há diversas queixas no sentido de que a lei não tem sido bem aplicada. Repito que o valor educativo da lei da alienação parental é positivo, porém há muito a ser aperfeiçoado na lei. Por exemplo, há casos em que a guarda foi invertida sem que houvesse uma efetiva avaliação da situação. Tem outros casos em que houve, por exemplo, inversão da guarda e que sim houve uma efetiva avaliação da situação e o devido processo legal.
Algumas críticas à lei são realizadas frequentemente, tendo como base a possibilidade de indivíduos a utilizarem para benefício próprio. A psicanalista comenta:
muitas vezes, o fenômeno da alienação parental pode sim ser utilizado de forma a obter vantagens pessoais. Então, há um mau uso da lei da alienação parental como se fosse uma litigância de má-fé, o que também acontece em relação a diversas leis, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Muitas vezes, a lei da alienação parental é utilizada como forma de pressão em relação às questões materiais, por exemplo, divisão de patrimônio ou mesmo de pensão, e ainda, algumas vezes, quando há acusação de abuso sexual, se entra com a lei da alienação parental para fazer um fogo de encontro. No entanto, o mau uso das leis não justifica a supressão das leis, e sim demanda que o Poder Judiciário cuide para o bom uso das leis, de forma que elas sejam eficazes e efetivas.
A especialista acrescenta ainda que existem diferentes aspectos associados à lei que podem ser modificados para garantir sua maior funcionalidade. Assim, as principais consequências da alienação parental poderão ser evitadas com o aumento da funcionalidade legislativa do projeto.
Quanto à necessidade de aperfeiçoamento da lei, além de questões intrínsecas à lei existente, nós não podemos negar que a expressão alienação parental tem sido vítima de uma campanha de tal magnitude que talvez seja difícil recuperar a credibilidade na expressão. Talvez seja necessário substituí-la pelos impedimentos ao relacionamento familiar e aproveitarmos o que existe de positivo na atual lei e darmos um novo nome que contemple o fenômeno da alienação parental, porém não aqueles aspectos que têm sido alvo de crítica. Também deixar muito claro que esta não pode ser uma lei utilizada contra as mulheres. Ela é uma lei que tem que independer de sexo e gênero, porque a finalidade dela é, sobretudo, a proteção dos mais vulneráveis, os filhos, mas também a proteção do relacionamento familiar como um todo.
A lei da alienação parental tem como objetivo garantir a proteção de direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E por isso, o debate acerca do tema deve ser feito para garantir a melhora na aplicabilidade da legislação como forma de proteção e manutenção do direito familiar. Sobre esse assunto, eu conversei com Gisele Grueninga, psicanalista e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.